Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Simbora então no nosso bate-papo de quinta-feira. É isso aí. Então, gente, então, ó. Hoje vamos, essa semana, né? Semana, não sei se foi essa semana, semana passada, que o Baster publicou. Nós fizemos uma atualização do livro Sobreviva com as Suas Ações, né? Um livro do Baster. Então, nós fizemos uma nova atualização nele, algumas coisas novas, correções de alguns conceitos antigos, tiramos outras coisas, etc. Então, vamos aproveitar a live de hoje para dar uma corrida rápida no livro, né, e destacar os pontos principais desse livro que está disponível para todos vocês, assinantes, lá na nossa livraria, lá. Então, é só vocês irem lá na área Baster Blue, livros, assinantes, está lá na livraria com todos. Tem mais de 20 livros já para assinantes. Então, eu tive uma ideia aqui, como que eu vou fazer? Em vez de, para não ficar uma coisa chata, cansativa, né, de ficar lendo e tudo mais, ficar lendo os livros, o que que eu vou fazer? Nesse livro, até puxar o zoom aqui. Nesse livro, como que nós fizemos ele? É separado, né, pelos capítulos e etc. Então, ele tem alguns conceitos, imagens, gráficos, etc. E tem sempre uma observação do Baster, né, um bilhetinho aqui, uma observação que é sobre o tema daquele capítulo, sobre o tema que está sendo comentado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar por todas essas observações e comentar um pouco sobre ela, falar sobre um pouco sobre ela. E depois, quem tiver curiosidade de ver, esse livro é muito legal, tá? Tanto para quem está iniciando na bolsa, iniciando comprando ações, né? Até evitado esse livro. Antigamente ele chamava Sobreviva na Bolsa de Valores e nós mudamos para Sobreviva com Suas Ações para tirar ao máximo esse conceito de bolsa das pessoas e fixar o conceito de empresas. Então, nesse primeiro capítulo, o Baster comenta um pouco sobre se organizar financeiramente, etc., e fala sobre essas questões da rentabilidade, né? Tanto de comprar as primeiras ações, vamos lá. Costumo chamar de rentabilidade a máquina de triturar sardinhas, né? Quando digo de que boas empresas tendem a render mais que sair do longo prazo, essa informação pode ser verdadeira, não há garantia de nada. Mas em essência, para quem entende o que é ser sócio de boas empresas, é inútil, né? Isso aí, você fica comparando CDI com empresas, principalmente no curto prazo, acaba sendo uma coisa inútil e que só tende a você ficar girando seu capital. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? CDI é CDI, empresa é empresa. Você não tem que ficar comparando nem com imóvel, nem com nada. Então, acumular patrimônio tem a ver, não tem, tem a ver com o valor do que é, não com rentabilidade. Isso serve para tudo, para ações, para imóveis, para renda fixa e tudo mais. Não é só esse conceito, é um conceito bem amplo, né? É um conceito de patrimônio. Só o que importa é se as empresas que você é sócio são boas e bem geridas. Qualquer coisa ligada a preço faz com que se tenda a girar patrimônio, que certamente não é objetivo para construir. É claro, porque se você ficar olhando rentabilidade, a tendência é quando está ruim você vender e quando você está bom você ficar comprando no topo e vendendo no fundo, você não acumula nada. Isso para tudo, né? Então, o giro nunca, nunca. Essa questão do giro, de buscar rentabilidade, você tem que ter tudo. Você tem que ter uma carteira patrimonial com todas as classes de investimento, com todos os tipos de investimento. Claro, desde que você aceite os riscos envolvidos em cada um deles. Você não é obrigado a ter tudo, né? Você não é obrigado a ter ações no exterior, FIIs, você não é obrigado. é melhor, quanto maior a diversificação, vai ser melhor para o seu patrimônio, mas tem que ter só o que você gosta. Então, e se você tiver essa diversificação, se você tiver tudo, você vai estar sempre tendo o melhor investimento, igual agora, por exemplo, né, que dólar subiu, as ações aqui não estão bem, uma coisa, você vai ter sempre o melhor investimento e acaba que você acaba deixando isso de lado, você acaba não ligando mais para esse tipo de coisa. Então, esqueçam rentabilidade, tá? Esqueçam, é importante isso, não só para as ações, mas com qualquer tipo de investimento do seu patrimônio. Vamos indo para o próximo. Para a próxima observação. Vamos lá. Aqui, ó, tá chegando aqui, ó. Aqui, observação do Baster. Ah, aqui ele fala muito sobre se organizar financeiramente, né? Que não adianta nada você investir se você não se organizar financeiramente, se você tiver uma vida financeira desregrada, fora do controle, dívidas e tudo mais. E ele fala sobre o cartão de crédito aqui. Se a pessoa, referente ao cartão de crédito, se você é bem organizado financeiramente, tem uma reserva de emergência construída, né, não vai ser consumista, sair comprando mais só porque você tem cartão, achar que não vai ter que pagar, aquela coisa de dinheiro de plástico que o pessoal às vezes tem que acha que não vai ter que pagar, ele é um aliado. Se você é controlado, não tem problema nenhum, ele acaba sendo o seu aliado. Você chega para fazer uma compra, se tem desconto à vista, olha, dá um desconto à vista, você compra à vista, né? Ou até no próprio cartão em uma parcela, ou à vista em Pix, no débito e tudo mais. Se dá o desconto à vista. Agora, se tanto faz à vista ou parcelado, né, o preço é o mesmo, aí você compensa financeiramente, compensa você parcelar, porque o dinheiro vai que você já tem para comprar à vista, ele vai continuar aplicado e vai recebendo juros. Mas isso é importante você ter o dinheiro, né, ser organizado financeiramente e nunca fique, não confundam parcelar compra com parcelar fatura de cartão. Isso é importante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ter dinheiro, você vai comprar um produto lá de 10 mil reais, né? Você tem os 10 mil reais para comprar à vista. Ele dá desconto para o desconto interessante, o um desconto bom para você comprar à vista. Você compra à vista, porque vale mais a pena. Aí ele fala, tanto faz comprar à vista quanto em 10 vezes, que o valor é o mesmo, não tem desconto à vista. Aí você paga a parcela no cartão, os 10 mil que você já tem para comprar, ele vai ficar aplicado. E você vai receber um jurinho ali, porque o dinheiro está aplicado. Então, isso você parcelar a compra e pagar tudo certinho a sua fatura é outra coisa. O problema do cartão de crédito, né? Aí que é o que o Baster fala assim, tá comentando aqui. Há sempre o perigo de acabar consumindo mais só porque é ser no cartão e ficar parcelando e depois parcelar a fatura. Aí virou um problemão, porque juros de cartão de crédito é o pior que tem. Então, não confundam parcelar a compra, se não tiver desconto à vista, com parcelar a fatura do cartão. Aí esquece, fatura de cartão você tem que pagar tudo certinho e não fazer rolo. Não façam essa confusão, tá? Então, use sempre o cartão a seu favor. Para quem é descontrolado, para quem tem esse problema, nem tenha, deixa em casa, paga tudo à vista e acabou o problema, ok? Importante esse conceito, essa confusão. Terceira observação, aqui o Baster fala, já entra para a parte de juros, né? Os juros simples são basicamente questão de prova, mas os investimentos só existem em juro composto. Isso é uma confusão que o pessoal tem. Referente aos juros compostos. Porque os juros compostos, ele demora para mostrar resultado, né? O juro composto, ele não é uma coisa, não é uma linha reta, ele é aquela linha curva que começa com uma inclinação mais baixa e vai se inclinando com o passar do tempo. Espera aí, pessoal, que tá meio barulho, acho aqui. Só um instantinho que eu vou mudar aqui. E agora vai. Aí, agora sim. Então, o juro composto, ele é aquela curva que quanto maior, mais tempo vai passando, ela vai se inclinando com o passar dos anos. Então, só que tem uma questão importante aqui. Ela demora um pouco para explodir, ela leva um pouco de anos. É só você ir lá na nossa área de renda fixa e fazer qualquer exercício que você vai ver que essa linha, ela demora alguns anos para dar aquela explosão do juro composto. Então, muitas vezes o pessoal tá fazendo o plano correto, mas para no meio do caminho porque acha que está errado, porque não enxerga essa fala, pô, não tá explodindo, não tô vendo o retorno. Às vezes passa 1, 2, 3 anos, o cara tá fazendo certo, tá com o plano certo e começa a fazer coisa errada. Ah, não tá dando retorno e tudo mais. Vou desistir, vou fazer outra coisa. Aí entra para esse lance da ilusão, né? De buscar altas taxas, altos retornos que vêm mais rápido. O que não existe sem risco. Então, todo retorno alto, junto com ele vem com risco alto. Não existe. A balança sempre vai existir. Retorno mais alto vai sempre carregar com ele riscos altos. Então, o juro composto, você tem que esperar o tempo. É uma coisa que leva tempo. Por isso que muitas pessoas não têm paciência, estão no plano certinho e deixam os planos pelo caminho. Mais um recado aqui, né? Ah, aqui é legal. É sobre a reserva de emergência e é uma reserva dos 24 meses, né? Um conceito que o Baster fala nesse livro. O que que é reserva de emergência? Reserva de emergência é aquele dinheiro em poupança que você tem aí você cada um escolhe na média de pelo menos assim, um mínimo é 6 meses, né, dos seus gastos mensais. Isso é reserva de emergência. Pega lá os seus gastos mensais. Ah, tenho, sei lá, 5 mil reais, eu estou arredondando, 5 mil reais de gastos mensais. É o mínimo uma reserva de emergência de 30 mil, né, para você ter. Por quê? Porque se você for perder o seu trabalho, independente se você é empregado, se você é empreendedor, qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho, você vai mudar, vai perder, você tem ali 6 meses para se recolocar, uns 6 meses para você ali respirar com tranquilidade, para dizer pelo menos 6, né? O ideal é ter próximo de um ano, porque pô, quanto mais aí vai é uma coisa muito pessoal a reserva de emergência. Tem gente que para mim 6 meses está bom, tem gente que se fica tranquilo com pelo menos um ano, isso é pessoal, tá? Então, essa é a diferença. Isso é reserva de emergência. Agora, você ter 24 meses de tranquilidade, né, já é somando todos os seus investimentos, excluindo imóveis, né? Então, aí já é um segundo passo. O primeiro passo é a reserva de emergência, o segundo passo é esses 24 meses, incluindo todos os investimentos. Então, são etapas, né? A primeira etapa, reserva de emergência. E depois, isso também são alguns conceitos que vai te dando. São etapas da tranquilidade financeira, né? A partir do momento que você chegou nesses 24 meses, você já tem mais um conforto. Pô, já tenho mais um conforto, já tenho mais. Mais é tempo para respirar e tudo mais. Então, isso é bem interessante você ter. Mas os 24 meses é pessoal, mas a reserva de emergência é importantíssima. É a que te dá aquela paz para você respirar, para você não entrar em desespero caso você perder o trabalho de uma hora para outra. E também se precisar de um dinheiro grande de uma hora para outra, né? Porque a reserva de emergência é isso. Aconteceu alguma coisa, precisa de um dinheiro urgente, está ali na poupança à sua disposição. Isso é a tranquilidade da reserva de emergência, alguma coisa que aconteceu inesperada e tudo mais. Tranquilidade financeira agora é uma das questões mais complexas, né? Quanto que eu preciso para viver tranquilo? Não há como responder, porque cada ser humano tem uma realidade de vida diferente, né? Cada ser humano tem uma realidade de família diferente, de gastos diferentes, se é casado, se é solteiro, se tem filho, se mora sozinho e tudo mais. Então, a tranquilidade financeira e também os objetivos de vida, o que cada um pensa da vida, o que cada um quer da vida, o que cada um, a ambição de vida de cada um. Então, não é algo que você pode apostilar e, ó, é isso aqui e pronto, né? Então, cada um tem que buscar o que que é a tranquilidade financeira para você, né? E você tem que ir acumulando patrimônio e se beneficiando desse patrimônio acumulado. Quanto mais patrimônio você tiver acumulado, maior será a sua tranquilidade. Então, quanto maior a proporção do seu patrimônio que você vai acumulando, maior a sua tranquilidade. Isso leva anos, é coisa que você vai poupando, poupando, poupando e vai se estabelecendo, né? Então, não há como saber aqui no fim, não há como saber exatamente quanto precisa para ter uma aposentadoria, entre aspas, tranquila, para ter aquela tranquilidade financeira para chegar lá. O ideal é ter sempre sobra e daí você vai conseguindo equilibrar o seu trabalho. Pô, já tem uma. Quando você já vai acumulando por décadas, construindo, chegou lá, você já vai pisando no freio no seu trabalho, você já vai escolhendo mais os trabalhos, já vai. Já consegue ter uma seleção dos trabalhos mais o que você gosta, né? As horas, quanto você gosta e tudo mais. Parar de trabalhar é o que a gente fala sempre, acaba sendo ruim, né? Pode ser bom, às vezes não, passa um mês, 2 meses, 3, você pode ver, você pode conversar com o pessoal que às vezes para, dá um, dois, três, no começo é tudo bonito, depois muitos começam a entrar em depressão e tudo mais. E isso acaba sendo ruim para a saúde. Então o que você faz? Você chegou na tranquilidade financeira, gosta do seu trabalho, gosta do que você faz, continua, continua, vai no seu ritmo, né? Só vai selecionando o seu ritmo e equilibrando junto com o que você gosta de fazer com a sua qualidade de vida, né? Mas fórmulas prontas para todos é complicado. Isso cada um tem que chegar olhar para si só, para a sua realidade e determinar as suas contas. Agora, já entrando na parte de investimentos, né? Falando bem especificamente sobre renda fixa. Há uma enorme discussão se a renda fixa no Brasil tem menor risco que a renda variável ou imóveis. O conceito de risco menor em renda fixa estaria ligado à baixa volatilidade, né? A despeito disso ser verdade, há outros fatores. Quando se compra um imóvel, é uma propriedade. Sim, uma propriedade. É o que aquele é o real estate, né? É aquele ativo real. Assim como as ações, os imóveis são ativos reais. A mesma acontece na ação, que é a participação da empresa. Há uma posse, é um ativo real. Na renda fixa, o que você está fazendo é emprestar dinheiro em troca de uma promessa que seja devolvido até certas regras. Então, é isso que é a renda fixa. Teve episódios lá de antigos que o governo teve problema com renda fixa, até com poupança, né? Tudo pode acontecer. Isso todo mundo já sabe das histórias, né? Mas a renda fixa ela é importante. Principalmente, a renda fixa ela deve ser, na minha opinião, o primeiro investimento depois da reserva de emergência de cada um, porque ela, como ela não tem esse conceito da volatilidade aqui, né? Ela não tem essa variação que tem com as ações, até algumas vezes com FIIs, estoques e tudo mais. Ela deve ser esse primeiro passo, né? Ela deve ser depois da reserva de emergência da poupança o primeiro passo. Mas é importante entender que a renda fixa ela é basicamente a correção do dinheiro, né? Principalmente para quando, só a não ser que a pessoa tenha uma quantia gigantesca e tudo mais, aí você pode ter uma sobra maior. Mas basicamente a renda fixa ela é você continuar poupando e o dinheiro não perder o poder de compra, tentar manter o dinheiro no longo prazo com o seu poder de compra. Então, finalizando, antes de renda variável, né, quem coloca muito dinheiro em renda variável sem o preparo adequado e principalmente sem ter uma reserva, uma renda fixa antes, entrar, já partir para as ações sem antes ter uma renda fixa sólida, você vai entrar em desespero com as flutuações da renda variável. Então, a renda fixa ela acaba sendo importante. Tanto para o primeiro passo dos investimentos como aprendizado e para te dar um conforto ali para antes de se acostumar, antes de partir para a renda variável, para as ações, porque vai ter flutuações, né? Então, é importante sempre começar o primeiro passo depois da poupança, da reserva de emergência, ser a renda fixa. Vamos para frente, já falei entrando aqui para a parte de ações, empresas e tudo mais. Aqui, observação do Baster. Aqui ele já está falando das ONs, né? A dúvida de sempre. Para ser sócio, deve sempre comprar as ações ONs, né? As ordinárias. As empresas do novo mercado oferecem sempre a sua ideal. O melhor dos mundos é novo mercado, mas se tiver já ONs disponíveis, a empresa só tiver ONs, beleza, já tem uma boa condição para você ser sócio. Aqui ele fala, né, que é sempre possível ser do novo mercado, mas ao menos se ainda não se só tiver ONs, já está bom. Isso é segurança, né? Ações ON te dá a segurança de tudo, te dá a tranquilidade. Não, segurança de tudo não se tem nada. Ele é um ponto positivo para a empresa, né? Ele reduz as chances de rolo da empresa, né? Uma empresa ela pode ter um problema, às vezes prejudicar o minoritário se for com PN do que for com ele. Pode ter com ele, pode, mas vai ter a volta, vai ser mais complicado. Por quê? Porque o próprio dono da empresa eles têm ações ON. Então, por isso que você ter ações ON, você reduz bastante os riscos de problemas. Porque o próprio majoritário tem as ações, você tem as mesmas ações do dono. Isso aqui é muito simples o conceito. Você está ficando sócio da empresa, você quer ter o mesmo tipo de ações que o majoritário. Por quê? Além dessa questão de como é que a gente fala? De prejudicar minoritário, esse tipo de coisa, o que vai ser bom para o majoritário, né? Qualquer coisa que vai ser bom para o majoritário vai ser bom para você também. Porque você tem o mesmo tipo de ações que ele. Então, assim, é bem tranquilo esse conceito. Ah, mas a empresa não tem liquidez nas ON. Tá, parte para outra, esquece. Simples, né? É uma forma, às vezes o cara. É uma forma de, às vezes, da empresa falar: não, não quero sócio. Não tem nada a ver com voto, não tem nada a ver com esse tipo de dividendo, rolo que o pessoal faz. Cara, se o dono tem ON, você tem o mesmo tipo de ação que o dono. O raciocínio era para parar aqui e o pessoal parar de fazer rolo. Seguimos. Deixa eu ver aqui que tem uma. Deixa eu ver, que eu tô com o celular aqui do lado, vi que alguém escreveu. Fala aí, volta. Volta do que não foram, beleza? Problema é que o cara quer garantia, pode dar problema em empresa boa. Lógico, pode dar problema de tudo, né? Porque é empresa, né, a volta. Então, assim, aí o cara a gente fala assim, geralmente o pessoal fala: ah, mas empresa tal só tinha ON e deu problema. Sim, pode dar, ninguém tá falando que não pode. Só que as chances são menores se você tem ONs, vai, né? É normal de nós seres humanos querer buscar garantia para tudo, garantia, certeza. Certeza não se tem de nada. O que dá para fazer é reduzir chances, né? Vamos para próximas agora falando sobre os eventos, né? Os famosos proventos. Então, dividendos por si só não trazem vantagem alguma. Você já está Para quem aqui da Baster já está careca de saber, né? Empresa boa não é boa só porque distribui dividendos. Empresas boas, ela tem lucros consistentes e gestão competente, né? Deixa ela decidir a forma eficiente e responsável de fazer não só proventos, de fazer qualquer evento com ação, bonificação, desdobramento. A empresa sabe sempre o que é melhor para ela. Então, é muito mais simples. Nós estamos cada vez. Como esse lance dos dividendos, as pessoas fazem cada vez mais rolos. O melhor é você esquece que ele existe. Esquece, não faz raciocínio nenhum, só pega, ele vai cair todo mês lá. Quando você tem, principalmente se você tem uma carteira bem diversificada, todo mês vai cair, vai pingar os dividendinhos ali na sua conta. Você junta com o seu aporte mensal e vai reaplicando. Pronto, não precisa ser na mesma empresa, reaplica no seu patrimônio, porque daí você sabe que o juro composto não tá perdendo potência, né? Porque se você não reaplicar dividendos, seu juro composto perde bem a potência, principalmente nas que pagam bastante. Nas que pagam bastante, aí mais que você tem que reaplicar. Porque como é um valor maior, pô, aí mais que você tem que reaplicar, né? Óbvio, aqui ele fala, depois que o patrimônio cresce, chegou na tranquilidade financeira, aí você pode ir usando, né? O problema é que isso aqui, o pessoal tem ação faz 5 anos, já começa a não reaplicar e perde o juro composto, né? Quando a gente fala isso de aproveitar a vida, é quando você já chegou lá, né? Então é importante não ter essa confusão. Eles não são brindes, né? São sempre descontados do preço, o patrimônio antes e depois continua igual. Então o rolo que isso faz, cara, é impressionante. Aqui um ponto legal sobre diversificação. Questão de diversificação, a gente foi cada vez mais evoluindo, né, aqui na Baster.com. Antigamente tinha isso de empresas mais de crescimento, empresas que pagavam mais dividendos, empresas que grandes geradoras de caixa e tudo mais. E nós, isso já faz uns bons anos que isso foi abandonado, né? Bons anos mesmo, já faz bastante tempo que isso foi abandonado, porque empresa boa é a que tem lucro consistente, é a que é bem gerida. É isso, o conceito é esse, né? Não interessa se, mesmo porque tem períodos, tá? Todas as empresas passam por período. Tem empresa, tem períodos que ela cresce mais, tem empresa que ela cresce menos, ela distribui um pouco mais, um pouco. Isso aí tanto faz. Todas as empresas vão passar por alguns períodos de decisões, né, de que a gestão toma. Então, são conceitos que se foi completamente abandonado e que as pessoas, que é muito mais consistentes para o patrimônio, você diversificar em valor, você diversificar em boas empresas, selecionar boas empresas e diversificar o máximo que conseguir em coisas boas na hora que você compra, claro, né? Assim, ah, mas eu comprei se ficar depois que eu comprei, depois de alguns anos, alguma ficar ruim, tudo bem, você não tem como saber. Você continua sócio, boa, mas na hora que você está comprando, você diversifica em valor. O máximo que você conseguir, porque a boa diversificação ela vai te ajudar tanto na gestão de risco quanto na possibilidade de você ficar sócio de uma potência, né? Um exemplo recente dos Estados Unidos: se você tivesse 25 empresas, né? O pessoal vai falar: ah, tem 25 empresas, beleza. Aí o fulano ele tem 30. E o cara que tem 30, dentre essas 5 a mais do outro que tem 25, tava Nvidia. Pô, o cara que tem 30, ele vai ter um patrimônio muito maior do que o de 25 hoje. Por quê? Porque uma das que ele colocou foi uma Teambagger, né? Aqui no Brasil, mesmo exemplo se fizer, o cara daqui a 15 anos atrás, um que tinha 20, outro que tinha 25, e essa 5 tava lá, droga raia no meio. Pô, a explosão que ela deu, ela foi uma Teambagger. Então, Esse é o grande lance da diversificação. Ela ajuda você nos dois lados, tanto na que o cara que tem mais empresas, se uma, duas, três falirem, tudo bem, porque o risco o quanto você perde é limitado ao valor que você pôs, né? Limitado ao valor que você colocou naquela empresa. Agora, o quanto você pode ganhar é ilimitado. Então, a diversificação, ela é excelente e fundamental para os dois lados, tanto para a gestão de risco quanto para os possíveis ganhos que a sua carteira pode ter. Tomar mais uma aguinha. Vamos lá. Aqui essa observação aqui é falando um pouco da gestão de risco, né? Ele fala: esse item é fundamental. Todos dizem que estão tranquilos e preparados para uma possível queda forte, mas é mentira, principalmente para quem não passou por uma ainda. Só quem já passou por alguma sabe como é e ainda assim não está garantido. Nenhum de nós é imune a pânico, né? Nós somos seres humanos, influenciados por emoções e fracos. Todo mundo tem uma certa emoção. Todo mundo tem. Então, aqui o Buster fala: com toda a minha experiência, não vendi as ações na crise de 2008, mas confesso que teve vezes que o Buster mandou comprar e não comprei. Parece fácil, mas não é. Racionalmente eu sei, mas a hora que a crise passa, né? Racionalmente você sabe, né? Ó, uma hora a crise passa, as empresas boas vão voltar a subir e tudo mais, mas na hora ali do pânico não é fácil, né? Então, só coloque em acesso, essa é uma lição importante. Só coloque em ações aquilo que suporta ver cair muito, tá? Não esqueçam dessa regra, não pulem essa regra. Isso aí não tem padrão, não tem percentual padrão, não tem regra para que cada um seguir, não depende da idade, não depende de nada. Você tem que olhar para você mesmo e achar: ó, eu aceito 10% do meu patrimônio, eu aceito 15%, eu aceito tanto. Aí cada eu aceito 30%. Aí não tem uma regra, porque por causa disso aqui, cada um tem sua emoção, né? Além dessa parte emocional, cada um tem a sua realidade financeira, de vida, de família e tudo mais. Então você não pode colocar mais do que você aguenta. Não façam esse exercício sempre e não deixe se influenciar esse percentual de acordo com o movimento do mercado. Por exemplo, a hora que a bolsa tá tudo mil maravilhas, economia mil maravilhas e tudo mais, você fica tranquilo em botar 50% em ações. Aí a hora que tá tudo ruim, dólar alto, bolsa ruim, aí você fala: ah, eu aguento 5%. Você não pode ser influenciado pelos movimentos do mercado. Não pode ser influenciado pelo otimismo ou pessimismo do mercado. Esse percentual você tem que. Você pode ir fazendo ajustes com o passar dos anos, né? Pode ir fazendo. Mexendo um pouquinho, aumentando, tá? Mas nada relacionado ao que a rentabilidade, ao que as ações estão fazendo, tá? Então isso é muito importante, entendeu? Então nós falamos. O Basser fala muito da crise de 2008. E às vezes, né, quem é mais novo, quem está com ações há pouco tempo, a crise do Covid, ela teve quedas fortes, teve circuit breakers, teve também. Mas teve, eu acho que tem dois pontos chaves aí. Primeiro, financeiramente, ela voltou rápido, né? Nós não sabemos, às vezes, com a rapidez da informação, rede social, ainda hoje, ainda mais hoje. Em 2008 já tinha informação, internet, notícias pela internet, tinha já. Mas as redes sociais ainda estavam começando, engatinhando, não era forte ainda em 2008. Acho que era só. Acho que nem Facebook tinha ainda, era Orkut. Então, em 2008 ainda não tinha. Era sites, etc. Então, a rapidez já era mais rápida a informação, não era só jornal e TV. Mas hoje está inumeramente mais rápido. Então, há uma tendência, não sei, não sabemos. Pode ser que hoje as quedas sejam agudas, mas também volta mais rápido, sei lá, não se sabe. né? Não dá para saber. Só que por que que ele fala muito? Ah, a crise do Covid nem teve queda. Por causa disso. Foi e voltou rápido. Uns meses aí já voltou tudo. Foi diferente. E outra coisa. Acho que a crise do Covid foi muito mais dolorida, né? Porque era questão de saúde, então tinha coisas mais importantes envolvidas que era a nossa saúde, né? É, foi muito mais chato em relação, muito mais, pô, nem chato, traumático em relação a isso. E a de 2008 já não, foi financeira, foi atacou empresas, etc. Todo mundo lembra como foi ruim, mas mais para esse lado financeiro. E na época, não foi essa. Teve uma crise, uma queda forte e demorou mais tempo, né? Quem lembra, demorou mais tempo. E também porque veio de um período de anos de alta nas ações, né? O período de 2002 até 2007, começo de 2008, foi qualquer coisa que você fazia com as ações, você ganhava, subia. Qualquer coisa que você comprava, subia. Então, o pessoal estava meio mal acostumado, né, com o que eram as ações. Então, assustou todo mundo e foi mundial. Quem não se lembra? Ah, o sistema financeiro em xeque, ah, não sei o que, banco, não sei o que. Vocês lembram como que foi na época. Por isso que ele fala muito sobre a crise de 2008, que foi bem mais dolorida. Seguimos para a próxima observação. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver um pouco de perguntas aqui. O A Volta fala: aquele gráfico sobre Tim Beckers mudou minha vida. Quanto mais empresas boas na carteira, maior. Sem dúvida. Aquele lá é muito bom. Interessante demais aquele lá, né? E tem vários, né, A Volta? Tem vários. O pessoal fala: ah, mas você só fala. Tem várias empresas. Várias, várias mesmo. Não é bem assim, né? Mesmo com um aporte em pequenos, a Tim Berger vai dar um retorno incrível, sem sombra de dúvida. Você não sabe qual é, né? O Pão Quentinho, boa noite. Na sua trajetória, em algum momento, por medo, inexperiência, falta de conhecimento, sentiu arrependimento de ter ações ou foi sempre um caminho crescente? Não. Claro que eu fiz besteira também. Opa! Na crise de 2008, para mim, foi bem dura. Foi bem aprendizado para mim. Eu estava começando aqui no site na crise de 2008 e estava dessardinhando a cabeça. Estava com um monte de conceito errado também. Por isso que também, para mim, a crise de 2008 foi um aprendizado muito grande, né? De ter essa questão de gestão de risco. Para mim, a gestão de risco ali eu aprendi bastante sobre isso, porque tinha mais um pouco mais do que eu aguentava, né, nessas questões. Daí, quando você tem mais do que você aguenta, essa questão de valor das empresas, você fica meio com medo, entendeu? Diversificação, importantíssimo. Então, assim, esquece esse negócio de que todo mundo acertou desde o começo, é mentira. Geralmente tudo. Mas assim, é aí que é importante, né? É aí que você aprende muito nesses tombos. Então, e você sai, você aprende, evolui e sai mais fortalecido. Isso que é importante. Isso que é fundamental você aprender com essas questões. Ah, boa volta. Qual conselho você poderia dar para quem ainda não passou por um período de queda forte e prolongada? Gestão de risco. Se você gere bem seu risco, à volta, se você tem aquele. Em primeiro lugar, se você tem aquele valor nas ações, em renda variável, só que você aguenta, você vai sobreviver melhor. Se você tem uma diversificação maior, você também vai sobreviver, a tendência é sobreviver melhor. Sabe por quê? Porque a importância de cada empresa, quando você tem uma boa diversificação, ela acaba ficando meio. Porque sempre tem umas empresas que caem muito mais, tem umas que caem muito menos, né? Então acaba ficando meio equilibrado. Agora, o momento atual está muito assim. Quem tem diversificação em estoques, o que acontece? O dólar está subindo, né? O dólar tá em alta e as ações aqui já estão paradas, andando de lado faz tempo. Então a carteira acaba, o patrimônio acaba se equilibrando. Então a diversificação em tipos de patrimônio, cara, ela é muito boa para ajudar nas crises, porque as crises elas sempre tendem. Claro, às vezes é sistema que pega tudo, né? Mas, por exemplo, mesmo em 2008, que foi sistêmica, o dólar subiu. Então, pô, às vezes, mesmo que você tenha ali, sei lá, tem um percentualzinho pequeno de reserva de valor em dólar, aquilo lá pelo menos vai subir, e até nas estoques, né? Também, às vezes, cai a bolsa americana, cai as ações americanas, mas o dólar sobe, acaba equilibrando. Então, assim, eu acho que os pontos chaves para você passar bem em períodos prolongados é gerir o seu risco em renda variável e a diversificação em classes de investimento, sabe? Classe de investimento mesmo, ações, FIIs, imóveis. Né, ter a renda fixa que te dá o colchão de tranquilidade, ter no exterior. Então, assim, isso vai te dar uma diversificação, te ajuda mesmo nesse sentido. Bom, Quentinho, em algum momento você sentiu esse aborrecimento comum? Cara, isso tende assim, às vezes, não por. Isso sempre teve, viu, Bom, Quentinho? Sempre teve. Não sei quantos anos você tem. Pega de 20 anos para cá e olha quantos momentos desses já passaram. Sempre vai ter, cara. O que importa, por isso que eu falo, o que importa é você ter o seu. Eu acho lógico que tem momentos cenário, períodos negativos. Vai ter sempre, principalmente o país como o nosso, subdesenvolvido, economia nova. Nós temos uma moeda forte, faz o quê? 25 anos, né? Faz 25, não, fez 30 anos que a gente tem moeda forte. Moeda forte, entre aspas, né? É até errado o termo, mas uma moeda não tem hiperinflação. Vai, vamos assim. Então, há 30 anos atrás, nós éramos um país que tinha hiperinflação. Então, e 30 anos para país, para economia, para uma democracia forte, isso não é nada. Então, assim, aí vai sempre ter. Então, a década passada não teve também a crise, essas mesmas coisas que estão acontecendo hoje e tal. Então, sempre vai ter. De novo, é repetitivo, mas é chato. Diversifiquem. Diversifiquem lá fora também. As perguntas que o pessoal faz sempre, mas quanto que eu ponho lá fora? Quanto? Cara, não busca resposta em livro. Não busquem resposta nos outros. Você tem que olhar para você. Por exemplo, alguém que tem. Uau, o cara já tem cidadania de outro país, então ele já sabe que ele vai morar fora, ele já sabe que ele vai trabalhar fora, ele já foi visitar no outro país e já conhece, já sabe. Não é aquele cara que. Sabe aquelas pessoas aventureiras que. Ah, tá ruim, vou embora. E não, não, e, cara que já sabe. Um dia eu vou, pô, esse pode, deve, né, já estar tá mais exposto no exterior, já ter, mas porque a tendência do cara é morar fora. Então, mas mesmo assim, mesmo que você não tenha plano, você ter uma parte do seu patrimônio em dólar é importante. É importante. E por causa também pela, pô, diversificação lá fora, pessoal. Quem começou já sabe que você começa a ver empresas lá fora é uma enormidade, né? É uma enormidade muito grande. Então é muito mais fácil você diversificar lá fora. Fiz no Brasil ainda, pô, não tem nem 10, não, 10 anos tem. Um pouco mais de 10 anos ainda tem uma legislação que tem coisas que ainda gera dúvida. Não, lá, os Estados Unidos, os REITs já tem. Décadas e décadas, é outra coisa, é outra realidade, já são empresas, já tem, é tudo mais estabelecido. Numa comparação, tá? Se for ver empresas, então é o mundo inteiro lá. Então, eu acho assim, pão quentinho, vai de cada um e você não pode ser influenciado por esses períodos de cenário. Porque senão, quando tiver o um cenário positivo para o Brasil, e o Brasil às vezes andar tal, é o conceito de sempre. Não se influencie por rentabilidade e busque um percentual de distribuição do seu patrimônio que seja para sempre, entre aspas. Você pode ter uma mudança ali, outra mudança aqui, mas uma coisa que você busque um retrato, né? Que você busque levar sempre para sua vida. Não seja. Tenta não ser influenciado por pessimismo, sabe? Aquele provento de novo, né? Então já falei. Tá acabando. Vamos lá. Aqui é sobre trader, né? Hoje, alguns anos após ter escrito a primeira versão do livro, ainda estou mais convencido que o amador, não é amador, né? É para todo mundo. É que o que ele diz, o que eu basta aqui dizer assim, que tem dentro das instituições financeiras, aí é outra coisa, né? Aí quem for burro e quiser se meter nisso, já esteja preparado financeiramente e psicologicamente que vai perder tudo. É isso é importante. O pessoal foca muito no dinheiro e esquece do emocional. O trader, ele arrebenta com o seu patrimônio e arrebenta com o seu emocional. Todo mundo já acho que começou, já passou por isso. Então, esse é o principal coisa. Você perde dinheiro, perde saúde e tudo mais. Então, cedo ou tarde vai sempre. Saber da realidade. O trade ele tem matemática, expectativa financeira negativa, pessoal. Por que cedo ou tarde você vai perder tudo? Porque a expectativa é negativa. Qualquer coisa que você sai perdendo, por exemplo, o que acontece com o trade? Você abriu uma operação, você precisa que ela suba para você ganhar. Se ela andar de lado, não vai adiantar nada, você já vai ter que pagar pelo menos as taxas. Então você perde, se cai, e de lado você praticamente você perde tempo, ou seja, está perdendo dinheiro e perde taxa. Ou seja, ele só ganha se sobe. A expectativa matemática de qualquer tipo de operação é negativa. Então, aqui, ó, cedo ou tarde vai entender essa realidade. Você vai perder tudo. Por isso que tem aquela imagem lá do percentual, que nem 1% ganha com isso, né? Aí entra a parte de médico do Baster. Trade é um vício igual a doença. Exatamente. Tem muita gente que vai descontar no trade um vício que ele tem, alguma coisa, e achando que isso é trabalho. Isso é péssimo, né? Principalmente porque você perde dinheiro e também perde a sua saúde, né? Vamos lá, mais uma. Quer saber se a pessoa ainda não entendeu o que é ser sócio de boas empresas e tem chance na bolsa? Ela é obcecada por preços e cotações. Exatamente. Né? A coisa é bem simples e matemática. Por quê? Porque a empresa, né, geralmente as empresas boas, esse negócio de barato e caro, não tem. É complicado o cara achar que vai achar preço, olhar a cotação, aquele negócio, o que é bom custa, né? E nós temos que olhar para o nosso patrimônio e olhar e colocar coisas boas na nossa floresta. Na nossa floresta tem que ter árvore boa, né? Não tem que ter árvore comprada a preço barato. Na nossa floresta tem que ter árvore boa que produz bons frutos. É essa que deve ser a nossa preocupação. Então, isso é normal para quem está começando achar que a diferença é estar nos preços de cotação, mas você já tem que mudar essa cabeça, quem não tem isso, e pensar, virar a chavinha de valor, né? Esse é fundamental para você sobreviver né, com as suas ações. Isso é fundamental. Então, resumo de novo com sobre gestão de risco, né? Aquela frase, se tudo der errado, quanto você perdeu, você tá tranquilo sem se abalar? É aquela coisa, pô, então quer dizer que eu vou perder tudo, eu posso perder tudo que eu tenho em ações? Poder pode, tudo pode acontecer. A chance, se você está diversificado em valor, a chance é pequena. Mas pode, só que você pode passar por um período longo de sem acontecer nada, né? Ou cair, ou sem acontecer nada. Às vezes, quando fica separado, sem acontecer nada, o pessoal fica pé da vida também. Então, isso é o resumo da gestão de risco, né? Então, você tem que sempre. Não confundam gestão de risco com pessimismo. Muita gente vai lá, principalmente lá no YouTube, xingar o Buster. Aí o que? Pessimismo, pessimismo, não sei o quê. Pessoal, dinheiro não tem emoção, né? Aquilo lá, dinheiro, boleto, se pensar positivo, não paga boleto. Se dinheiro com negócio não tem emoção. É diferente. Não tem aquela coisa. Vou pensar positivo que a minha empresa vai lucrar. Se você não trabalhar, não vai lucrar. Claro, se você tem um negócio, você tem que estar sorridente, você tem que atender bem os clientes, você tem que ter uma postura positiva na venda. Isso é outro departamento, né? Isso é muito mais a questão de, pô, é você tratar bem seu cliente, é ser educado, você ser otimista, né? Porque a pessoa otimista, ela atrai pessoas, tal. Isso é outra coisa, isso está ligado com venda, marketing. Agora, dinheiro, finanças, é frio, é número. Então, não confundam gestão de risco com ser pessimista. São coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Aqui é o Buster, ele fala até uma comparativa. Se você jogar futebol 3 vezes por semana, a chance de ter uma contusão é enorme. Claro, porque futebol tem contusão, né? Todo mundo que já passou dos 40 e jogava futebol tem alguma contusão. 99% de chance depois de alguns meses. É um risco que você pode assumir, pois a contusão é algo pequeno e não vai mudar a sua vida. E fica bom depois de um tempo, né? Aí aquela coisa, você pode. Então, o risco da. O que ele está comparando aqui? Você pode ter contusão de jogar bola. Você vai jogar bola, tem uma contusão, beleza. Para um tempo e depois volta. Agora, você não pode assumir o risco de fazer roleta russa, por exemplo, porque se der errado, você morre. Então, isso é um exercício que ele fala de você comparar risco, né? De você aceitar o risco envolvido em cada situação. Aqui é sobre IPO, né? A princípio, o sócio não ter. Aqui, oportunidade em IPO. Por que que IPO, nós sempre falamos que tem que esperar pelo menos 5 anos? Porque com o IPO, né, todas as empresas que abrem, quando você está ficando sócio de uma empresa, o que que você quer? Você quer olhar uma empresa com histórico de lucro, você quer olhar se a empresa gere bem o seu negócio, né? Porque histórico de lucros envolve o quê? Envolve endividamento equilibrado. Né? Envolve se a empresa vende bem o seu negócio, se a empresa gere bem o seu negócio como um todo. E isso você olhando uma curva de lucro de longo prazo. Se a curva de lucro de longo prazo não for a montanha-russa, for sempre consistente e tudo mais, consequentemente a empresa é bem gerida. Isso não dá para ver em IPO. Por mais que tenha se a empresa apresenta um balanço, ela não é auditado e você não tem histórico. Então, o conceito de IPO é simples, né? Por que não entrar? Porque não estou preocupado em bombar, sabe? Essas baboseiras aí, mercado bombar, não sei o quê, comprar no início, nada disso. Nós estamos preocupados em comprar empresa boa. Isso não dá para ver em IPO. E pelos estudos aqui, pelos números. A maioria dos IPOs são sempre, no início, são sempre bem ruins para o sócio, né? Acho que terminamos aqui, não, tem mais um. Observação. Aqui ele fala de opções, que o Buster no início era muito na década, não é nem passada, hein? Começou na década de 2000. Primeiro livro de opções, então ele ficou muito conhecido relacionado a opções e tal, mas como tudo mudou, e não só eu, o mercado de opções mudou totalmente, né? Os vencimentos, né? Agora tem até vencimento semanal, então acaba sendo mais ineficiente. E também o envolvimento emocional das opções, a maioria acaba sempre, mesmo às vezes, alguma operação de remunerar carteira, porque o Baster, nesse quesito, mesmo quando o Baster falava de opções, quando era falado de opções aqui no site, tanto o Baster quanto o Predador na época, o foco nunca foi fazer dinheiro, o foco sempre foi remunerar a carteira de ações. Isso era uma realidade. Nunca foi, ah, faz operação para pagar com isso, nunca teve aqui. Sempre o foco era ter carteira de ações e remunerar. Né? Mas mesmo assim, o pessoal fazia rolo, negócio de quando tinha que estopar, não estopava, tal, aí tinha que entregar a carteira, tal. Então, chegou-se à conclusão que só perdia tempo, né, e dinheiro e acabava fazendo mal para a saúde. E também com todas essas mudanças do mercado. Né? Aqui ele comenta aqui sobre ativos da bolsa, né? Debêntures não faz sentido, por que debêntures não faz sentido? Porque é renda fixa, retorno de renda fixa com risco de renda variável, né? Então, tudo mais, para renda fixa, o ideal é sempre o menos arriscado é o tesouro direto. Vamos lá, aqui ele fala muito das ETFs, né? A confusão que o pessoal acha que investir no exterior, pô, o pessoal que às vezes insiste no ETF é pela preguiça. Por quê? Porque ETF você vai lá e é um fundo lá. Ah, ETF, não sei o quê, você faz uma compra e investe num fundo. Pô, mas você ter ETF no, no do ETF por si só já é um fundo, já não faz sentido. E nos Estados Unidos ainda, com a enormidade de empresas boas que tem para você escolher, faz menos sentido ainda. Por quê? Porque é muito fácil você montar uma carteira bem diversificada lá de valor. Então faz menos sentido, né? Tem um ETF, e o ETF você não é sócio de nada, tem aquela questão. O ETF é um fundo lá que quando tiver quedas, período de baixa, você pode ser influenciado negativamente e vender ainda mais. Como é fácil, é um negócio só ali, você vende no fundo e entra em pânico, né? E ETF de renda fixa faz menos sentido ainda, né? Então, quer investir no exterior? Através comprando ações de empresas no exterior, ou os famosos REITs ou os bonds, né, que é renda fixa no exterior. Então terminamos aqui. Esse livro aqui é bem legal, viu, pessoal? Para vocês lerem, é só dar uma olhada lá na nossa livraria. Todo mundo pode baixar em PDF e tudo mais. Não deixem de dar uma olhada. Ah, vamos lá, o pão quentinho. Estou em um momento a achar que o Ibov é muito inferior ao resultado lá fora. Mas, cara, primeiro você tem que esquecer, esquece o Ibov. Ibov não é nada, tá? Então, foque em empresas. Você tem que sempre focar. Esquece Ibov, esquece Dow Jones, esquece isso. Você tem que focar em empresas. Por mais que o SP500 é menos bullshit do que o Ibov, concordo. Só que, pô, de novo, no exterior, primeira passada de olho ali, você tira 50 empresas excepcionais. Então, assim, você tem que ficar sócio de empresas. Aí vai ter empresas aqui no Brasil e vai ter empresas lá fora. Isso faz parte. Você tá analisando um momento e tomando como base. Não é por aí. Ah, mas a longo prazo me parece que estar com porcentagem maior no Brasil, a menor parte dos Estados Unidos anda muito mais. Não sei. Como que você sabe como vai ser no futuro? Você pode estar olhando no passado. E outra coisa, depende da carteira. Depende da carteira. Se você tem uma carteira, como que você sabe a carteira de cada um? Você pode pegar no passado, pão quentinho, e fazer a afirmação que você quiser. Se provar a afirmação que você quiser. Por exemplo, eu posso pegar uma carteira de empresas medianas aqui do Brasil, de 20 anos, e pegar uma carteira americana lá só com empresa top. Aí você vai provar o que você quer, dos Estados Unidos é melhor. E você pode fazer o contrário também. Você pode pegar uma carteira monstruosa só de top aqui no Brasil e de mediana nos Estados Unidos, e daí? E outra coisa, de novo, Vai lá no na Microsoft, vai lá na HD, que o Avolta falou. Elas ficaram 15 anos de lado, e daí? Você ia pensar assim? Você está pegando um período e tomando como base, cara. A Microsoft, que é Microsoft, hein? Estou falando da Microsoft, é uma, a quarta, está entre as quatro maiores empresas do mundo. Ela ficou 15 anos de lado. Você ia falar isso, né? Você tá fazendo uma análise baseada em cotação, em rentabilidade, em preço, em alta disso, alta daquilo. E principalmente tomando por um período, tomando como base. O futuro ninguém sabe. Esquece o futuro. Você tem. Você provar alguma coisa do país. De novo, você pode fazer a análise que você quiser. E outra coisa. Não é por aí que você faz o seu patrimônio. Diversifica sempre a sua carteira. Tenha tudo na sua carteira. Se você ter tudo na sua carteira, você vai ter sempre as melhores coisas. O pouco lá fora ainda é muito. Ah, mas isso é normal. Devagar, mas no movimento brusco nunca vale a pena. Vá devagar e vá devagar. Não vai porque agora está melhor lá fora. Não vai. Põe tudo lá fora. Aí daqui a pouco tem uma queda ou melhora aqui. Você não é por aí, cara. Você tá com ainda com esses lances de preço, de cenário e tudo mais. Perder. É, mas a renda variável tem tudo tem risco, cara. Se você comprar um imóvel e da manhã ou depois construir uma, sei lá, uma coisa muito ruim do lado. Uma cadeia. O seu imóvel vai, daqui a pouco, não vai valer quase nada, né? Você não controla o futuro. O imóvel que é a coisa mais tranquila. Ah, lógico, dá para reduzir risco, dá para você comprar imóvel, tal. Só que assim, muitos imóveis que eram esse tem uma localização excepcional há 20 anos atrás, hoje tá uma porcaria. E o oposto também acontece. Tinha, então assim, você não controla o futuro, cara. A única coisa que vai te favorecer no futuro é você diversificar. Você tem que aceitar algumas perdas. Não dá só para acertar. Você não vai só acertar. Esquece. Você tá avesso ao risco. Você tá, claro, avesso ao risco. É, cada pessoa tem o seu percentual, tá? Então, assim, se você não aceita ter ações, maravilha, não tem problema, cada um é cada um. Mas busque, pelo menos, diversificar na renda fixa, diversificar em imóveis, diversificar ter uma reserva de emergência, tal. Aí o cara fala assim: ah, mas eu quero um rendimento, eu quero buscar um risco, eu gosto de ter ações para ter um possível retorno maior. Então quer dizer que não tem fórmula mágica. Para ter um possível retorno maior, um possível retorno maior, você também tem que ter um possível risco maior. Não há. Ah, eu quero. Eu tenho medo de tudo. Vou botar dólar no colchão. Tá, pode pôr. Só que se for. Primeiro, o dólar não é investimento, é uma reserva de valor. Né? O mesmo. Pegar em 2002, o dólar dava R$ 4. Hoje está 5,50. 22 anos atrás. Não corrigi nada. É, e se você for, vai ser assaltado, você perde tudo. Então não tem. O que reduz essa coisa de risco é você ter bastante patrimônio e diversificado, bastante classe de investimentos, e só botar na renda variável que você aguenta. Essa é a chave do negócio. Olha quanto você aguenta, não importa se for 5%. Ah, eu aguento só 5%. Bota 5. Ah, eu aguento 5. Vou ter... Não vá pelos outros, não vá pela cabeça de fulano, ciclano, do gênio disso, do gênio daquilo. O dinheiro é seu, é fruto do seu trabalho. Você tem que respeitar ele e se respeitar. Quem vai perder ou ganhar é você. Não é porque às vezes, ah, o fulano falou que deve por isso, eu vou pôr. Tá, mas o dinheiro é seu e a escolha é sua. Então, coloque só o que você aguenta e assuma suas responsabilidades. É bem por aí. Tiago, teria como explicar mais ou menos como é feito prever o futuro no seu no, lá no Buster System, você está falando, né? É o que você falou, é meio diversão. É mais uma brincadeira. Ele pega o seu histórico do passado, do que você fez no seu que você vem fazendo no Buster System e uma previsão no futuro, de acordo com os aportes que você fez e tudo mais. Então, assim. Só que é o que você falou, é mais uma diversão, porque não tem como prever, né? O que você aportou até agora, não dá. Pode ser que se aumente, pode ser que você diminua. Então é mais uma brincadeira mesmo. O senhor Seringueiro, como você enxerga o FIS para quem está no início de construção de patrimônio e não tem recebimento de renda com prioridade agora? A regra é ter esse ativo em carteira desde o início? Primeiro, o FIIs não é renda, senhor seringueiro. O FII, ele é renda variável. É importante você compreender o conceito dos FIIs. Por que que o FII é renda variável? Porque a cotação em bolsa. O FII que está R$ 100 hoje, amanhã ele pode estar 50. Aí o seu patrimônio reduziu. Então, o FII não é renda. Caramba. Não é dividendo. O dividendo do FII, mas não é chamado dividendo. Fugiu a palavra agora. O pagamento mensal do FII, ele também é descontado da cotação da mesma maneira que é descontado dividendos. Ah, mas FII, ele tem é outra realidade, porque FII não é empresa, ele é negócio, então ele tem uma gestão de um dinheiro em caixa mais previsto. Vai, tudo bem, concordo em relação a isso. Só que ele é renda variável. Então não entra, botei 10 mil em FII, tá? Se amanhã a cota despencar, o 10 mil vira 5. Então é importante ter esse conceito que FII não é renda fixa, não é renda mensal. Para com esse negócio de renda. FII não é renda. Cuidado com isso, hein? A análise de FII, ela tem que ser baseada em valor da mesma maneira que a análise de empresa é baseada em valor. O que é o valor de um FII? Tem até lá na área de FII aquela imagenzinha, aquele insight, né? É você ver a qualidade da gestão, é você ver a diversificação dos imóveis, né? Imóveis. Basicamente, imóveis de tijolo, quanto mais diversificado, melhor. É a mesma coisa, é baseado em valor, nunca baseado em rentabilidade. Porque o que acontece aí, pode passear lá na área de FII que você vai ver. Um monte de FII que começa promessa, né? Ah, tem promessa de pagar tanto, tanto, é tudo promessa, o FII, o empreendimento não vai para frente e despenca. Então, assim. O conceito de FII não é minha especialidade, tá? Então, por isso que eu não entro muito em detalhes. Mas o conceito de valor em FII tem que ser muito muito baseado no, na diversificação. Você vê o que é multi-imóveis e multi-inquilino, que você reduz esse risco, né? É um FII que tem um imóvel, mesmo sendo um imóvel, tal, tá? O inquilino sai, acontece alguma coisa, ou tem inadimplência. Vai ser mais prejudicado o caixa dele, né? O FII multi-multi lá, a vacância não é menos variável. Então, assim, a análise deles tem que ser baseada em conceito de valor, nunca em rentabilidade. Perfeito? E cuidado com isso, achar que FII é renda, não tem renda nenhuma. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos, obrigado pela participação de todo mundo que escreveu aí, né, tanto os assinantes que escrevem, tanto para os cadastrados que só nos ouvem. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui. Espero ter. É uma troca, né? Essa troca de experiência nossa aqui, essa troca, esse bate-papo nosso aqui. Espero ter contribuído de alguma maneira e estamos sempre à disposição aqui no nosso site. Ok? Muita paz, muita tranquilidade aí. Um forte abraço e até a próxima. Muita saúde.